Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion. Bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Ana e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso, Orion. E a gente fala agora do eleitorado aqui de BH, né? Implacável com os partidos que já governaram a cidade, inclusive. Tem alguma razão para isso?
Luciana, são várias razões, né? Precisam ser estudadas uma a uma. O fato é que alguns partidos, como o PMDB e o PSDB, nunca mais voltaram ao poder depois que o conquistaram pela primeira vez em Belo Horizonte. O PMDB chegou à prefeitura da capital em 1986, no auge aí da redemocratização do país, em que o PMDB teve um papel muito importante e histórico até. O PSDB chegou em 1988, com Pimenta da Veiga, depois que houve uma divergência, parte do PMDB decidiu e aí saiu do partido e montou o PSDB. E também eles tiveram a gestão aqui em Belo Horizonte, de 88 a 92, mas nunca mais se elegeram. Há 30 anos o PMDB não elege o prefeito de Belo Horizonte e o PSDB há 28 anos, embora tenham chegado perto, ali no segundo lugar. O PMDB até parece ter desistido da capital mineira, onde sequer tem um diretório partidário definitivo, sempre foi provisório. Na Câmara de Belo Horizonte, onde existem 18 partidos, o PMDB, hoje é MDB, tem apenas um vereador. O PSDB tem apenas um também. Não dá para dizer que o eleitorado de BH, de Belo Horizonte, reage nesse caso a uma possível má gestão deles na prefeitura, até porque a avaliação à época, nas pesquisas, era positiva. Depois de sua passagem pela prefeitura, o PSDB e o PMDB até elegeram governadores de Minas Gerais. Mas talvez pelo conjunto da obra, pelo cansaço e fadiga de material, como dizem no meio público, né? Pode ser que é aí uma das razões. Na atual campanha eleitoral, por exemplo, por meio da novata aí, Luísa Barreto, o PSDB tem percentuais irrisórios e que não correspondem à sua história recente. A bola da vez agora parece ser o PT. O partido elegeu 3 prefeitos na capital, foi aliado de outras 2 gestões, mas hoje tem apenas 2 vereadores e um candidato a prefeito, Nilmário Miranda, ex-ministro dos Direitos Humanos, que não passa aí dos 5%. Ambos os partidos, o PT e o PSDB, já protagonizaram aí disputas nacionais, estaduais e municipais por mais de 20 anos. Foram polos políticos aí dessas disputas. Agora lutam para sobreviver. Não devem desaparecer no cenário político, porque ainda são fortes no plano nacional, mas devem perder muitas prefeituras no país e em Minas. Voltando ao eleitorado de Belo Horizonte, é preciso então reconhecer que é um eleitorado diferenciado, mais bem informado e exigente. E não deixa de ser diferente do atual contexto político do país, no qual o cidadão se ressente aí do distanciamento dos políticos com as demandas que vêm das ruas.
Orion, agora saindo desse cenário de eleições e falando do judiciário mais uma vez, né? O STF julga hoje aquela trombada entre o Fux e o Marco Aurélio sobre a soltura de traficante, né, do André do Rep, e também sobre os políticos que querem acelerar o cumprimento de pena depois da segunda instância. Essa mistura dos temas contribui para o debate?
Às vezes é muito oportunismo, sabe, Ana? Porque hoje, então, o STF começa para valer essa nova fase, sob o comando do ministro Luiz Fux. Já deu para perceber que logo na entrada dele há sinais de turbulência. Durante e até mesmo após a sua posse, o ministro contraiu o Covid e agora enfrenta a primeira polêmica judicial com a decisão do ministro Marco Aurélio, agora o ministro mais antigo da corte, né, após a saída ontem do ex-ministro Celso de Mello. Com 10 dos 11 membros em atividade, o Supremo tenta resolver hoje 2 demandas, a questão técnica e legal da soltura do traficante aí, André do Rep, e a política e institucional que expõe publicamente as divergências cada vez mais acentuadas entre seus membros. Divergências são até positivas, Ana, e sugerem pluralidade, mas é preciso ter um mínimo de coerência, de base, de sustentabilidade, até para garantir a segurança jurídica nas decisões. O assunto em questão é a soltura de um traficante com base num artigo da nova lei do pacote anticrime que autoriza que a cada 90 dias a prisão seja ou não renovada. Como ela não foi renovada, o ministro considerou que não havia motivo para manter aquela pessoa presa. No caso, o traficante, integrante do PCC. Então, faltou aí ao ministro Marco Aurélio observar o histórico, né, desse personagem, desse detento aí, para ver se ele realmente tinha condições ou não de oferecer periculosidade à sociedade. No entanto, ele simplesmente o soltou tecnicamente, friamente, observando a lei, com certeza, mas deveria ter ouvido também o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, para que formasse ali uma opinião mais consolidada a respeito. Como ele não fez, coube ao novo presidente do STF, Luiz Fux, né, revogar a decisão dele numa situação que ficou expondo um racha muito complicado na corte, na Suprema Corte do país. E agora o assunto vai ser remetido, então, ao plenário, ao colegiado, para que eles decidam de maneira colegiada, de maneira integrada, como tratar essas questões. A tendência é que a decisão de Marco Aurélio seja realmente revogada, mas ficou essa fissura, né, esse desgaste, esses atritos entre uma decisão ser revogada da maneira como foi liminarmente pelo presidente do STF. Isso também provocou e gerou um debate interno no Congresso Nacional de onde saiu essa lei que permite que, orienta que uma prisão provisória seja renovada ou não a cada 90 dias. A decisão é acertada do Congresso Nacional, até porque existem muitos presos provisórios que ficam ali indefinidamente, sem um julgamento, e não deveriam estar presos sem uma decisão definitiva do judiciário. É lógico que tem que ser observado caso a caso, como foi o desse traficante ligado ao PCC. Então, os políticos estão aproveitando essa situação para incluir outra discussão polêmica que está aí se arrastando no Congresso Nacional a respeito da cumprimento de pena após a segunda instância, a decisão de segunda instância, que não seria o transitado em julgado, como prevê a Constituição, após a condenação em primeira, segunda, terceira e quarta instância, que é o próprio Supremo. Então, essa discussão ainda vai render muito até o final do ano, mas não deve se misturar, não deve misturar esse debate. Uma coisa tem a ver com essa prisão provisória e a outra situação é de cumprimento de pena que, digamos aí, esbarra num artigo constitucional. Então eles vão ter que mudar a Constituição para que isso seja factível ou não daqui para frente.
Perfeitamente. Orion Teixeira, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de amanhã, sexta-feira, tá?
Combinado, um abraço para você, Ana e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e faça um bom dia.
Sim, façamos um bom dia, Orion Teixeira.